vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora, Vida e Saúde.
Oi, oi, oi! Ei, ei, ei! Cheguei! Tudo bem com você? Tudo certo? Mais uma edição do nosso Vida e Saúde começando pelas ondas sonoras da Rádio Novo Tempo. Você tá bem? Tudo certo? Meu nome é Rose Andrade, eu te acompanho nessa manhã, mais uma vez, neste ponto de encontro dos amigos. Deixa eu ouvir aqui, ó. Tô ouvindo o barulho, aquele chiadinho da panela de pressão. É da sua casa? Ó, tô ouvindo. Ei, mas chegamos numa hora boa, hein? É a hora do almoço, você tá preparando o almoço. Quando você faz uma coisa aqui, uma coisa ali, você fica, ó, só de ouvidinho, coladinho na Rádio Novo Tempo. Muito obrigada, tá bom? Meu nome é Rose Andrade, eu te acompanho nessa manhã aqui na sua Novo Tempo. Vem participar comigo, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Já chega chegando. Aqui a gente chama o pessoal do Vida e Saúde, que gosta do programa, que gosta dos conteúdos, pra chegar chegando. Rose, como que eu chego chegando? Hoje eu quero um coração azul. Pode ser? Coração azul? Coloca um coração azul aí pra eu saber que você tá ouvindo a Rádio Novo Tempo. Ah, mas eu quero saber. Eu quero. Ó, a nossa produtora tá de olho aqui. Um coração azul. Então você manda aí no youtube.com/NovoTempoRádio, vai dizendo seu oizinho. Agora, o seguinte, chega chegando, mas dá aquele like pra gente também, dá uma curtidinha aí pra gente também, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é legal, é bom e vai entregar pra mais usuários na plataforma. Mais pessoas vão ter acesso a essas orientações maravilhosas que a gente tem, que nós teremos daqui a pouquinho aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje a gente vai falar sobre o autismo na fase adulta. Bom, você que acompanha a nossa programação aqui, tá sempre buscando informação, assim com a gente, quando a gente fala de autismo, primeira coisa que vem à mente, a gente pensa nas crianças. É assim com você? É assim com você? Pois é, comigo também. Quando fala de autismo, meu olhar vai ali para a criança. Mas pensa numa criança que cresce, essa criança não foi diagnosticada com autismo na infância, ela se torna um adulto. E aí, principalmente do suporte 1, como é que ela cresce? Com todas as características, com todas as questões que envolvem o autismo, ela vira uma pessoa adulta. Quantos adultos cresceram e agora estão tendo diagnóstico? Agora muita coisa está sendo explicada, esclarecida. Ah, entendi, por isso que eu ajo assim, por isso esses são os meus medos, essas são as minhas questões. Muito interessante, não é? É sobre isso que a gente vai bater papo hoje. Tem muita gente aí recebendo o diagnóstico de autismo. Quais os impactos isso vai gerar na saúde mental, ou gerou na saúde mental, nos relacionamentos, na vida profissional? Para falar desse assunto, a gente vai entender como que o autismo se manifesta na vida adulta. Você já percebeu em si mesmo algum sinal de autismo? Você, pelo que você ouve falar, já ouviu aqui na Rádio Novo Tempo, alguém já comentou com você numa conversa mais íntima e disse assim, você já leva em consideração a questão do autismo, busca mais informações. Alguém já falou isso para você? Se você quiser compartilhar com a gente, não precisa se identificar. 12981510081. Fico esperando você aqui na Rádio Novo Tempo. Enquanto você está participando e colocando o coração azul aí no nosso YouTube, deixa eu chamar o Raul. Oi, Raul, tudo bem com você? Bom dia.
Bom dia, Rose. Tudo bem, graças a Deus. E você?
A melhor agora. Ô, Raul, não tem como a gente ficar triste desse programa, não é?
Verdade.
Não tem como ficar triste desse programa, não é? E parte dessa alegria toda é ter você aqui, viu, Raul? É ter você aqui.
É. Da mesma forma de ser. Rose.
Mas eu não sou tão engraçada, tão divertida.
Eu gosto do Daniel, mas você... Rose,
ah, é tá vendo. Mas eu concordo com você, entendeu? Porque eu também gosto muito do Daniel, entendeu? Mas bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por mais esse momento aqui com a gente. E deixa, fala um pouquinho do seu projeto. Como é que é o projeto Leis do Emagrecimento? É muito difícil a gente entrar? Como é que é? Como é que é o início? Você tem aí um minuto para você contar pra gente.
Opa, beleza. Rose, quero começar mandando um abraço pro seu Altino Pereira, que é ouvinte da rádio, deve estar nos ouvindo agora. E é o nosso mais novo mentorado, Rose. E o que, que as pessoas que nos procuram, elas desejam? Rose, elas desejam emagrecer, elas querem recuperar energia, recuperar disposição, ter mais saúde, né? Então, e o resultado disso não é só emagrecimento, mas é controle de doenças, é mais saúde mental, espiritual, que é o mais importante, que a gente fala também bastante sobre isso no programa. Então, se você que está ouvindo aí quer resultados como esse, quer eliminar de 4 a 7 quilos já nos primeiros 30 dias e de forma definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar a sua sessão com o nosso time. A sessão é gratuita, você não paga nada na sessão. Mas na sessão a gente vai também te apresentar os nossos planos, que aí sim são pagos. E aí você decide que se você quer se inscrever ou não. Então é leisdoemagrecimento.com.br, Rose.
Ok, muito bem, muito obrigada, Raul, pela passadinha aqui. Sempre a gente tem o privilégio de ter o Raul com a gente todos os dias aqui, não é, pessoal? Ele faz um trabalho incrível. Aproveita a oportunidade, bate um papo com ele, tira suas dúvidas para conhecer melhor o projeto, tá bom? Bom, vamos lá, nosso convidado, primeira vez aqui no Vida e Saúde. A gente tem nem roupa para receber doutor Rafael Costa. Ele é psicólogo, ele é neuropsicólogo e ele é especialista em adultos neurodivergentes. Olá!
Olá, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
Que legal, primeira vez de muitas, né, doutor
Com
Rafael?
certeza.
De muitas, não é? Explica para nossa audiência o que é um adulto neurodivergente.
Maravilha. Isso é uma explicação que a gente precisa contextualizar, porque agora nas redes sociais, a gente abre as redes sociais, tem muita gente que diz, ah, eu tenho TDAH, eu tenho autismo, eu sou neurodivergente. E esse conceito é muito importante, porque quando uma criança nasce, uma pessoa nasce, a gente espera dela um desenvolvimento típico, esperado para a idade, perfeito? Então, quando esse aspectos desse desenvolvimento eles têm ali um curso diferente daquilo que é esperado, a gente diz que aquele desenvolvimento está atípico, perfeito? Então, a mesma coisa acontece com esse desenvolvimento cerebral, né? Então, ou seja, quando eu estou dizendo que eu sou neurodivergente, é porque o meu desenvolvimento, por alguns aspectos, ele é diferente daquilo que seria algo típico, algo natural, perfeito? Então, a gente tem a nomenclatura de neurodivergente para todas aquelas pessoas que estão se encaixando em algum dos transtornos do neurodesenvolvimento. Ah, isso é autismo, que a gente vai conversar hoje, TDAH, dislexia, entre outras condições também. E tem o famoso as altas habilidades, que não é um transtorno, que depois a gente vai explicar a diferença, mas é uma condição do neurodesenvolvimento.
Ô, Axa, você já viu que nós temos mais dois temas, pelo menos, com o doutor Rafael, né? Deixa seu contato na rede social para que a nossa audiência, a gente vai tocar uma música. Enquanto a gente toca a música, é o momento deles mandarem perguntas, deles colocarem o coração azulzinho ali no nosso YouTube e também de seguir o doutor Rafael. Qual é o seu contato?
É arroba psicoRafaelCosta.
Tá bem fácil, gente. Arroba
Olha que
Psico
bela entrevista,
Rafael
minha
Costa,
amiga. Que
facinho, facinho. A gente volta já,
entrevista
nós vamos
minha
ouvir se o
amiga.
Marco Rei, a Laura Morena, Única
Sobre você
Saída,
eu tenho
piano e voz, aqui na sua Novo Tempo. Até já.
Você está ouvindo Novo Tempo.
Ele é a própria
problemas e as tristezas não vão mais te dominar. Muita paz e segurança em Jesus tu vais achar pela estrada.
Bonita, não é? Essa versão, essa releitura. Laura Morena por aqui, Única Saída. Silmar Correia, aqui na sua Novo Tempo. Bom dia! Oi, oi, oi! 11h13, bom dia, obrigada pela sua sintonia, obrigada porque você tá aqui acompanhando. Me diga, gente, estamos aqui, olha, altos papos virão, altos papos. Mas antes, eu não vou continuar, eu me recuso a continuar, dona Axa, se não tiver um coração azul aqui no nosso YouTube. Tem... Gente, tô olhando aqui pro YouTube. Ali, doutor, quantos corações azuis. O pessoal tá movimentando. Isso quer dizer que esse programa, tudo que a gente tá, vai conversar aqui, será entregue para mais pessoas. Então vai ser uma bênção, porque muita gente terá ali grandes descobertas nesse programa. Obrigada, audiência do Vida e Saúde. Participando aqui, a gente fez uma pergunta delicada, não é? Mas você não precisa se identificar. A pergunta, você já se percebeu? Percebeu algum sinal que falaram para você que era autismo, você leu e achou que fosse autismo, algum sinal e você ficou assim, com aquela pulga atrás da orelha, será? Será? Talvez você até tenha buscado ajuda para saber, conta aqui para gente. Quero saber, a participação anônima aqui. Bom dia, eu nunca tive diagnóstico, mas sempre me senti diferente. Tenho dificuldade em olhar nos olhos, me sinto sobrecarregada com barulho, prefiro ficar sozinha. Será que isso pode ser um sinal de autismo? Será? Olha, o doutor vai responder daqui a pouquinho aqui na programação. A Luciana de Porto Alegre. Depois que meu filho foi diagnosticado, eu comecei a perceber muitos comportamentos parecidos em mim. Sensibilidade, de necessidade de rotina, dificuldade social. Será que é comum os pais só perceberem isso depois? Olha que pergunta boa! Daqui a pouquinho a gente traz mais perguntas aqui. Vamos incluir essa daqui, não apaga não, o Axa, para a gente voltar aqui nessas questões. Raul, com você aí, quem está participando?
Tem a Jaqueline, fala, bom dia. Eu percebo no meu esposo muitas características de autismo. Realmente é difícil para mim me adaptar. Tem hiperfoco em trabalhos, não para para comer, ir ao banheiro ou tomar água. Uhum. Já o Pedro fala, como lidar com o diagnóstico tardio de um membro da família, que até então todos achavam ser neurotípico. Uhum. Família passou a dizer agora, entre aspas, agora tudo é culpa do autismo. Como ajudar a família a lidar? Com certeza. Sim. Vamos falar sobre isso hoje.
Pessoal está trazendo assuntos que está aqui no nosso bate-papo, hein, o Rafael? Vamos lá entender, porque é importante a gente aprender sobre isso. O que, que caracteriza o autismo na fase adulta? Conta pra gente, o que, que a gente pode dizer, olha, observando o adulto, provavelmente é autismo, porque tem que ter muito cuidado, não é assim o diagnóstico da noite pro dia, não é, o Rafael?
O diagnóstico de autismo, ele é mais complexo, né, de se fazer, e ele é totalmente clínico. Então, por mais que a gente tenha tecnologias para as pesquisas, essas tecnologias ainda não chegou na ponta para a gente fazer o diagnóstico.
Sim.
Então, o que, que caracteriza esses sinais do neurodesenvolvimento como sintomas no dia a dia, na vida de uma pessoa, principalmente adulta, certo? Então, o autismo, ele é caracterizado por um déficit na comunicação ou dificuldades muito grandes na comunicação social, socio-interacional, ou seja, social com outras pessoas, certo? Uma dificuldade muito maior é entender as relações, tanto as relações sociais, aquilo que é intuitivo para a gente, uhum, aquilo que é natural para a gente, a pessoa que tem autismo vai ter uma dificuldade maior com isso. E isso vai trazer prejuízo para essas áreas. E além desses déficits na comunicação social, entender relações, também a gente tem aquilo que a gente chama de padrões restritos e repetitivos de comportamento. Uhum. Então, é uma forma de se comportar muito mais rígida, muito mais restrita, precisando de previsibilidade, interesses muito intensos em certos assuntos, certo? Então, é como se as pessoas atípicas tivessem um manual para enfrentar, para entender o mundo, para fazer suas relações e enfrentar a vida. E o autista, ele não vem com esse manual. Então, ele precisa fazer um esforço muito maior para codificar, para identificar essas nuances sociais de comunicação, certo? E também lidar com essa sensibilidade sensorial que ele tem. Uhum. Gastar essa energia codificando isso e ainda tentar se comportar, agir no mundo de uma forma que seja mais típica possível. Uhum, e isso, sim, traz um sofrimento.
É um desafio.
Aí vem essas, uhum, características.
É um desafio.
Uhum.
Perfeito. E, Rafael, por que muitas pessoas só recebem o diagnóstico na vida adulta? Por que que isso acontece?
Isso é uma pergunta maravilhosa. Primeiro que os critérios de diagnóstico, eles estão, não em constante, mas eles tiveram uma mudança muito substancial nos últimos manuais, que é onde nós, como profissionais, nos orientamos para fazer esse diagnóstico, certo? A gente usa hoje o DSM-5, né, que é o manual o manual estatístico de diagnósticos em transtornos mentais. A gente está na versão 5 indo para a versão 6, certo? Uhum. Então, por exemplo, eu sou de 93, uhum, certo? Estou ali com os 33 anos. Então, quem está nessa fase aí, até 1994, por aí, para trás, uhum, o autismo só era identificado nos níveis mais graves, certo? Naqueles níveis realmente que você não tinha, tinha pouquíssima dificuldade de comunicação, transtorno, enfim. Ou você tinha ali um transtorno global do desenvolvimento, ou muitas vezes não tinha absolutamente nada. Com as atualizações, a gente tem um conhecimento maior do funcionamento do cérebro, de como esse cérebro se desenvolve, e aí nós chegamos a uma visão de espectro. Então, por exemplo, antigamente a gente tinha o Asperger, que era aquela pessoa que tem autismo, mas com altas habilidades e com dificuldade de socialização, ou você estava ali com um transtorno global do desenvolvimento ou uma condição não identificada, quando se tinha algum tipo de diagnóstico, né? Quando a pessoa tinha acesso. Hoje nós temos muito mais conhecimento, muito mais tecnologias, inventários, testes para que a gente possa identificar melhor, e a visão do transtorno, ela foi ampliada. Agora nós temos uma visão de espectro, certo? Então, quando a gente está analisando ali as dificuldades da pessoa na comunicação social, nos padrões, né, repetitivos, ali restritos de comportamento, a gente consegue organizar ele em espectro. E aí, por isso que o número de diagnósticos se aumentou, porque a gente está conseguindo diagnosticar mais cedo a criança e também pegar aquela demanda reprimida de adultos que têm esse sofrimento na fase adulta e também conseguir diagnosticá-los para que eles possam ter uma maior qualidade de vida. Então, o diagnóstico se ampliou porque o conhecimento da condição se ampliou e a gente também tem mais tecnologia até mesmo para ajudar. Porque se tem um diagnóstico mais completo, significa também que a gente tem ferramentas de tratamento mais eficazes.
Que interessante, muito interessante isso, essas informações que você trouxe para a gente. E aí eu fico pensando agora na pessoa que cresceu, não é? Sem esse diagnóstico, porque se recebesse, provavelmente poderia ter sido tratada ali pela família, acompanhamento e tal. Como é que o autismo, ele vai impactar a saúde mental dessa pessoa?
Perfeito, maravilha. Vamos lá. O autismo, ele, neurologicamente falando, ele tem uma condição onde as pessoas que estão dentro do espectro têm uma sensibilidade maior para questões sensoriais.
Sim.
Então, a sensibilidade para toque, para questões de luminosidade, para, enfim, para cheiros, para sabores. Uhum. Então, são pessoas mais sensíveis nesses aspectos. nem todo autista vai precisar ter todas essas sensibilidades, mas ele vai sofrer em algum sentido.
Sim.
E o que mais pesa também para ele, que é a parte mais, digamos assim, mais fundamental do diagnóstico, é também essa questão dessa dificuldade na socialização.
Uhum.
Então, ele prefere mais as coisas do que as pessoas.
Uhum.
Por quê? Essa mesma sensibilidade para a questão sensorial causa uma dificuldade, uma lentidão, muitas vezes, para entender os aspectos sociais. Então, ou seja, essas conexões mais robustas do cérebro autista, que faz com que ele tenha uma sensibilidade muito grande para as questões sensoriais, também causa nele uma lentidão para entender expressões, para entender o jogo social. Então, isso causa um atraso, certo? Então, respondendo à pergunta, vai ser aquela pessoa que ele vai ter um interesse maior por coisas do que por pessoas, que vai ter uma motivação social bem menor, porque socializar para ele é uma ação, é um acontecimento que faz com que ele se desgaste muito, perfeito? E justamente isso, ele vai tentar dar conta desse cérebro que está constantemente sendo atacado por conta da sensibilidade com as coisas. Aí é que vem o desenvolvimento de interesses restritos ou comportamentos que a gente chama de estereotipia, sabe? É, vai variar de pessoa para pessoa, mas é stimming, que é aquela coisa de apertar os dedos, ou ter algum tipo de comportamento para que ele possa lidar com essa questão. Então, essa sensibilidade no geral, com todas essas características, vai fazer que seja um sujeito mais sensível, então com muito mais possibilidade de desenvolver ansiedade,
sim,
de desenvolver depressão, certo? Por quê? Por conta dessa maior, digamos assim, capacidade ou dessa condição de se desgastar nessa relação do dia a dia, nessas demandas do dia a dia, muito mais fácil.
Fiquei pensando assim, não é? Como que ele se sentiu crescendo ali, por exemplo, começa a namorar, aí não gosta do toque, não gosta do abraço, ou então até se casa com alguém, mas quer ficar mais distante, aí a esposa ou o esposo reclama, você não deixa eu te abraçar, e a pessoa nem sabe. Você está falando da luminosidade, né, da luz ali, do barulho, às vezes vai no campo profissional, vai trabalhar no... tem aquela necessidade, aparece aquele emprego, naquele momento é só aquele emprego que ele pode, e aí ele tem esse sofrimento. Isso impacta demais a saúde mental dele, doutor.
Demais, demais. Justamente, um dos grandes pontos é porque essa condição também traz uma característica, que eu vou falar bem devagarzinho para todo mundo entender, chamada alexitimia, tá?
Eita.
Quem procurar no Google aí vai encontrar. Que é o quê? É um traço de personalidade, uma característica, que a pessoa tem uma dificuldade de identificar aspectos, assim, identificar emoções e aspectos emocionais e dificuldades nelas mesmas e nos outros.
Uhum.
Então, ou seja, imagine que o autista seja um prédio, uma pessoa seja um prédio, e aí esse prédio começou a ter um incêndio. Certo?
Sim.
Geralmente, uma pessoa típica, ela vai descobrir ali os seus estressores e vai tentar dar uma forma de diminuir isso, de relaxar. A pessoa que está dentro do espectro, um autista, ele muitas vezes só vai perceber aquilo que está causando estresse nele quando esse prédio está pegando fogo. Certo? Então,
entendi.
Porque ele só vai conseguir identificar quando ele já está numa crise de pânico, ou, enfim, num sinal muito intenso. E aí também, para que ele consiga voltar à sua normalidade, à sua tranquilidade, ele precisa gastar muita energia. Então, as ações que ele vai ter para se regular vai ser muito mais exageradas.
Interessante.
E aí surgem os padrões típicos de comportamentos repetitivos e aqueles comportamentos que as pessoas, no geral, acham estranhas, acham fora da caixinha.
Uhum.
Mas é justamente por conta dessa...
Para ser regular.
Dessa dificuldade que ele tem.
Agora, e aí a gente fica pensando, não é? Quando a criança é diagnosticada e ela cresce com acompanhamento, com a supervisão, ela tem outra qualidade de vida na vida adulta.
Sim,
não é? A gente está falando do suporte 1, não é, doutor? Também.
Não, em todos
em relação...
os suportes, mas principalmente no suporte 1.
Uhum.
Porque é justamente isso. Vamos dizer assim, aquela criança que está na escola, ou que está no meio social, que tem essas estereotipias, essas dificuldades, né?
Uhum.
Estereotipia, gente, é todo qualquer comportamento que é muito repetido pelo autista e é muito estranho para quem está vendo, tá bom? E aí existe, né? E aí... ao ser diagnosticada, ela vai começar também a desenvolver as habilidades necessárias, certo?
Uhum.
Por isso que a gente classifica em níveis de suporte.
Uhum.
Porque habilidade de socialização, de identificação de emoções, de autorregulação, essas pessoas precisam de um suporte ali. Esse suporte pode ser técnicas, como pode ser uma pessoa.
Uhum.
Então, quando eu estou falando de níveis de suporte, quanto maior o nível, maior a necessidade de suporte. Então, se eu estou falando do nível 1, são pessoas que entendem o jogo social, mas com dificuldade muito grande. E mesmo assim, precisa de um suporte para socializar e etc. Então, vamos dizer assim, um autista nível 1 que está ali na escola, ele vai ter as mesmas dificuldades, vamos dizer assim, de um nível 2 e um nível 3, só que ele vai entender o bullying. Ele vai entender quando as outras pessoas estão... Por mais que ele não tenha o manual, ele sabe que tem uma coisa estranha.
A linguagem figurada, ele entende?
Isso.
O nível, o suporte 1?
Então, como são espectros, tem gente que entende a linguagem figurada, mas não consegue racionalizar ou raciocinar de acordo para responder aquilo. Entende?
Uhum.
Porque quando a gente está falando de comunicação social, a gente tem que entender que são degraus. Então, a gente tem a percepção social. Então, eu percebo isso que está acontecendo. Então, tem gente que tem muita dificuldade com isso, tem gente que já consegue. Depois da percepção, eu tenho a cognição social. Então, o meu pensamento, a minha interpretação está adequada com aquilo que eu estou percebendo?
Uhum.
Tem gente que vai ter mais dificuldade, tem gente que vai ter mais facilidade. Depois a gente tem um outro degrau que é o padrão de resposta, sabe? A minha expressão facial, a minha expressão do meu corpo. Geralmente, um autista que tem mais dificuldade nisso é muito mais rígido. Parece que está sempre de cara fechada. Uhum. Ninguém sabe quando ele está feliz, quando ele está triste, etc.
Uhum.
Então, quando a gente está falando de espectro, é justamente isso. Todos esses aspectos da comunicação têm algum tipo de déficit, certo? Então, por exemplo, aí eu posso ter uma dificuldade na percepção, mas não tenho uma cognição. Ou eu percebo, mas eu não consigo interpretar aquilo corretamente. Ou então eu percebo, entendo, mas a minha resposta é muito disfuncional para aquilo que é esperado na sociedade. Então, o nível 1, ele vai ter muito mais risco de ter ansiedade, de ter depressão. É uma população com maior risco para suicídio. Por quê? Eles estão percebendo as dificuldades,
uhum,
sem ferramentas e sofrendo com tudo isso.
Uhum. Ok. Gente, vamos fazer assim, a gente tá bom demais nosso papo. A gente volta com algumas perguntas dos ouvintes aqui na programação, tá bom? A gente volta. Já tá mandando a sua? Tô te esperando. Depois do intervalo a gente volta, mantém a sintonia.
E saúde.
Oi, minha gente, eu tô de volta. Bom dia para você que acompanha a nossa programação. Eu quero começar a retomar essa nossa conversa oferecendo para você a revista do nosso psiquiatra, Dr. César Vasconcelos, Mente Feliz, Mente Tranquila. Uma mente em construção ali, uma mente em crescimento, uma mente buscando o equilíbrio. Como é que você lida com a questão do perdão? Como é que você lida com a questão da ofensa? E os pensamentos negativos que insistem? E aquelas crenças? Aquelas crenças, olha, eu não mereço. Não, eu não mereço. E aí, porque você acha que não merece, tem um monte de atitude que você toma e nem sabe por quê. Nem sabe o motivo. E aí são coisas que atrapalham a vida da gente. Mente Feliz. Aqui também tem umas dicas para problemas entre o marido e mulher. Problemas conjugais? Tem. E você tem essa revista? Ah, não. Ouvinte do Vida e Saúde tem que ter essa revista aqui, Mente Feliz, que vai te ajudar bastante. É uma leitura muito simples, muito fácil de fazer, não tem palavra difícil aqui. Você vai ter aquela sensação que o Dr. César Vasconcelos está sentado ao seu lado conversando com você, porque foi assim que eu tive essa sensação quando eu li a revista. Peça sua, 12981510081. Você já conhece o nosso WhatsApp, que você está aqui mandando perguntas e tal, só digita pra gente aí, Mente Feliz, você já recebe o cadastro online. Tudo bem? Combinado? Bora! O pessoal tá participando aqui comigo. Ô amiga Axa, chefa Axa, olha a intimidade chamando a minha chefa de amiga, não é? Ô Axa, como é que estão aí as participações no YouTube? O pessoal está mandando coração azul para movimentar. Quanta coisa boa a gente já
Rose, graças a Deus, eles estão amando, comentando aqui que esse tema é maravilhoso. E olha, tá chovendo de coração azul.
Ai, que lindo!
Mas eu sei que tem uma que tá ali, ó, terminando de lavar a louça, morrendo de vontade de colocar um coração azul. Será que dá tempo só de secar a mão e correr lá no nosso YouTube?
Dá tempo, gente. Sabe por quê? Porque aí esse... Olha só, pensa assim, ó. Não pensa na Rose, na Axa, no Raul, no doutor, não. Pensa assim, o que o doutor falou é tão importante que mais pessoas precisam saber disso. Tanto é que tem gente sendo diagnosticada somente na fase adulta. Quanta gente está sofrendo, quanta gente está aí buscando e aí está sendo diagnosticada de forma errada, muitas vezes. E aí vai cair exatamente lá no olhar, na tela dela, esse assunto. Ajuda a gente, porque não te custa nada. Nunca te pedi nada. Mentira, eu te peço todo dia, né? Todo dia eu tô te pedindo alguma coisa, não é? Eu vou te pedir mais uma. Coloca um coração azul e aproveita e dá um like aí pra gente. Raul!
Beleza, vamos lá. Vamos continuar então, Rafael. A pergunta é a seguinte. Existe um esforço de camuflagem social, o que isso significa e quais são as consequências ao longo prazo?
Gente, que sofrimento, não é, o Rafael, que sofrimento.
Perfeito, perfeito. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, assim, de uma forma ou de outra, todo mundo camufla, perfeito? Camufla, característica. Quantas vezes a gente não tá nervoso, né?
É, a gente faz de conta.
Tá de conta que tá tudo sob controle, perfeito? Então, a camuflagem, ela é um aspecto, uma característica natural de todo mundo.
Uhum.
Só que dentro do espectro autista, isso vai ser uma característica, assim, muito, muito intensa, certo? E é justamente esse exagero nessa camuflagem, ou seja, essa necessidade de ter uma camuflagem muito maior, é justamente também uma das características dessa população. Essa camuflagem, ela é dividida mais ou menos em três tipos, que a gente tem o mascaramento, certo? A assimilação e o coping ou cópia. Ou seja, o mascaramento, eu tenho as minhas características autísticas, eu tenho meus tiques, sabe?
Ah, falar de apertar a mão, como você tá falando. Assim,
e aquilo me acalma, aquilo me tranquiliza, mas quando eu tô diante de uma situação social, eu não faço aquilo, entendeu? Eu me seguro, eu quero fazer, mas não me seguro. E, enfim, outras características que você tem que você precisa camuflar, que você precisa mascarar o máximo possível para não aparecer. Então, isso já gasta uma energia muito grande, isso já traz um estresse muito grande. Outra coisa também, para aqueles aspectos onde eu não entendo, onde eu não consigo me comportar de uma forma natural, então eu vou pesquisar, eu vou ver as outras pessoas fazendo, vão tentar replicar, eu vou ver filmes, eu vou ver vídeos, eu vou ler coisas, e aí eu acabo extraindo aquilo dessas fontes e tentando atuar para parecer típico, né? E isso aí também causa um outro tipo de desgaste, certo? Enfim, e sem contar outras formas também que se tem. Então, e assim, população feminina, elas muitas vezes são subdiagnosticadas, ou seja, elas batem na trave no diagnóstico ou não são diagnosticadas, porque ela tem o que a gente chama de fenótipo feminino autista, que é, ou seja, essa característica que ela coloca no seu dia a dia, que é muito própria dela, onde o mascaramento está muito alto. Então, ou seja, é muito comum as mulheres chegarem no consultório com depressão, com ansiedade, muitas até pensando em suicídio porque não entende o mundo, e aí a gente faz os testes na trave, não fecha. Quando a gente faz os testes ou identifica na história dela, a gente percebe que tem um mascaramento altíssimo. Aí se justifica o transtorno do espectro autista nessas populações.
Vamos aqui na prática. Você falou, tem gente sendo diagnosticada com depressão, mas a depressão, ela é por conta, tem alguma coisa a ver com o autismo? Uma pessoa está sendo diagnosticada com que outro tipo de doença ou que de outro tipo de transtorno? E aí as pessoas falam assim, isso é autismo.
Perfeito.
Ou não é autismo.
Ou não é autismo. Porque é o seguinte, a depressão, ela vai existir como condição para essas pessoas, mas não como condição base.
Tá.
Certo? Mas como é como se fosse um esgotamento, um burnout. Então, que a gente chama de burnout autista, por exemplo. Então, se você tem aquele tipo de depressão causado por essa esse mal-estar de não se sentir entendido, de não fazer parte, ou então é porque você passou tanto tempo ansiosa, tentando lidar com os estímulos, que primeiro você passa pela fase da ansiedade, então pânico, aquele desgaste, depois é como se o seu cérebro entrasse numa queda, sabe? Num down, assim, de energia, que você passa por um período depressivo. E aí você, aí essas pessoas podem muitas vezes passar a vida inteira sendo tratadas como depressivas, aquela depressão que vai e volta, ou como bipolar.
É mesmo, até bipolar. É... Síndrome do pânico também.
Então, tendo a síndrome do pânico, e faz o tratamento e tá sempre voltando para essas
recorrente.
Recorrente isso. Então, pode ser que as causas dessa depressão, dessas condições, seja uma comorbidade de um autismo não diagnosticado.
Lembrando que o autismo não é uma doença, não é, doutor? É bom a gente
isso, esclarecer. Isso, é um transtorno, né?
É um transtorno. Ok.
É um modo de funcionamento diferente.
Certo. E, doutor, no ambiente de trabalho, quais são, assim, as dificuldades, né, mais comuns para esses adultos com esse diagnóstico?
Perfeito. É um dos pontos, assim, que a gente mais trabalha em terapia, vamos dizer assim, no acompanhamento dessa população. Por quê? São pessoas que vão ter características que vão causar muitas dificuldades no ambiente de trabalho. Então, ou seja, essa dificuldade de entender o jogo social, essa... eles ficam muito mais sensíveis a essas trocas que se tem no trabalho. Então, esse jogo, sabe, político, administrativo, essas coisas nas entrelinhas, aquelas regras, vamos dizer assim, de etiqueta, né? Que mais para a cabeça dele não faz sentido, entende? Muitas vezes são pessoas muito diretas, né? Que podem passar a impressão de ser muito ríspidas, precisam de uma previsibilidade muito grande, então precisa de uma organização, de um planejamento.
Rotina também no trabalho.
Então, quando está naqueles momentos assim de mudanças muito abruptas, muito rápidas, eles vão ter muito mais dificuldades, certo? Então, ou seja, essas dificuldades de comunicação, de entender o jogo social, vai, na prática, ou seja, ele vai precisar de um suporte para que a equipe entenda ele, para que ele possa se entender também. E tudo isso é justamente isso. Todas essas dificuldades vai causar sobrecarga nesse indivíduo. E aí é ansiedade, é depressão, é burnout, justamente por não conseguir ter uma dificuldade maior nessas habilidades. Habilidades sociais, habilidade de entender os outros, habilidade de entender se... enfim, desses aspectos de comunicação.
Eu acho interessante, eu dei aula para um adulto, uma turma de adultos, e aí tinha um aluno, ele não era diagnosticado como autista. E ele, inclusive, era advogado. E ele dizia assim, Rose, quando eu saio da sala de aula, e era uma aula assim, com muitas atividades, com muitas dinâmicas, e cada hora um grupo e faz, e vai... E ele se esforçava para participar e fazia muito bem, tá? Ele fazia muito bem a parte quando ele tinha que interpretar, fazer ali uma peça, um teatro, alguma coisa assim, ou ter alguma coisa de improviso. Mas ele dizia assim para mim, você não tem noção de como que eu chego em casa. E eu gosto das aulas, eu tenho vontade de vir, mas quando eu penso na quantidade de dinâmica que eu vou ter que participar, eu fico apavorado. E aí eu tive eu falei, será que ele tem, né, essa questão ali e tal? E um cara cheio de habilidades. Cheio de habilidades. Por isso que eu queria comentar com você, porque também enquanto a gente tem essa falta do entendimento, né, o autista tem essa falta de entendimento adulto sobre o mundo, existem habilidades...
Perfeito.
E pontos fortes que costumam também se destacar nesse perfil,
isso,
não é?
Muito bem, porque essa sensibilidade neuronal, vamos dizer assim, ela não vai só trazer prejuízos, ela também vai trazer facilidades em certas... Então, ou seja, compreenda, a pessoa que está dentro do espectro, ela vai ter essa dificuldade social, mas em compensação também, ela pode ter um altíssimo nível intelectual, não é em todos os casos, tá? Cerca de 40% a 50% tem déficits intelectuais, mas é comum também o autista ele ter essa facilidade para entender o mundo de uma forma lógico-matemática, entender os conceitos, entender os cenários, fazer essa previsão. Então, naquilo que ele consegue... ter uma motivação muito grande, ele também se aprofunda de uma forma muito intensa, tá? Então, aí ele vai justamente conseguir desenvolver essas habilidades. Então, veja só, essa sensibilidade sensorial, ela vai trazer justamente as dificuldades na parte de comunicação, de socialização, estereotipias, mas também ela vai fazer com que esses indivíduos desenvolvam habilidades muitas vezes acima da média, tá? Qual é o ponto aqui? Nessas duas questões, pode haver justamente essa dificuldade na autorregulação. E mesmo sendo gênio ou tendo um desempenho muito acima da média em uma área, ou tendo um déficit, uma dificuldade muito em cima de outra área, o cérebro ele vai ter um limite de funcionamento e aí ele pode chegar à ansiedade, a burnout e a essas dificuldades por conta justamente dessa dificuldade em lidar com esse momento de parar, com esse momento assim, de cessar, qual é o horário de descansar, qual é o horário de dar uma pausa. Então, assim, é justamente isso. Essa sensibilidade vai trazer prejuízos em algumas áreas, mas também habilidades fenomenais em outras áreas.
Ok, ok. Ah, que você anota aí, altas habilidades, anota. Anota para a próxima, próxima. Ele já sai daqui com uma listinha de temas que ele precisa voltar para conversar com a gente. Raul.
Beleza. Tem uma participação aqui que diz assim, bom dia, meu irmão, já é adulto, tem 24 anos, e acredito que ele seja autista. Ele sempre foi muito inteligente, sempre tem hiperfoco em algo. Quando criança, ele usava o preto para pintar. E hoje tem alguns tiques. Minha mãe faleceu no começo do ano e nós acompanhamos de perto todo o sofrimento dela. E ele não esboçava nada, mas conseguia explicar para mim o que estava sentindo. Depois da morte da minha mãe, ele consegue conversar só comigo. Aí quando me vê, não para de falar. Me preocupo com ele, não sei como ajudá-lo. Qual que é o papel da família, então, né, doutora, assim, para... E do cônjuge também, né, nesse momento, assim, de descoberta e de ajuda também.
Perfeito, perfeito. Isso é uma... Esse perfil que acabou de ser descrito aí pelo ouvinte é muito comum justamente das pessoas que chegam à idade adulta sem o diagnóstico de autismo, certo? Então, assim, a gente vê ali várias características, essa coisa de sentir, mas não conseguir, através do comportamento, demonstrar o que está sentindo. Ou seja, a gente não consegue ler o que ele está sentindo, mas ele está sentindo, certo? Então, essa dificuldade na comunicação, essa fala, né, parecendo um palestrante que não tem pausa, né, que é só, parece um monólogo. Então, ou seja, ele tem uma comunicação preservada, mas entende que aí tem uma dificuldade latente? Certo? Tem uma dificuldade ali de manter um ritmo de conversa que é típico, que é comum, você fala, dá uma pausa, deixa o outro falar, retoma. Então, ou seja, são características nesse sentido. E aí, qual o papel da família? Por isso que a gente caracteriza autismo por níveis de suporte, certo? Então, ou seja, existem aspectos que é um desenvolvimento de habilidade, é um dispositivo... É uma coisa que ajuda ele a diminuir barulho. Ou uma pessoa mesmo...
Como é o caso ali.
Dando esse nível de suporte, certo? Para fazer com que ele não só identifique essas características, perceba e dá esse apoio. Então, ou seja, esposa, cônjuge, né, no geral, e a família toda serve para o indivíduo dentro do espectro autista como nível de suporte.
A gente quer voltar aquelas perguntas agora, do início, uma participação da Argentina, não é? A Fabiana, ela disse, eu nunca tive diagnóstico, mas sempre me senti diferente, tenho dificuldade de olhar nos olhos, me sinto sobrecarregada com barulho, prefiro ficar sozinha. Pode ser sinais de autismo? Pelo que você já falou aqui, pode, mas tem que ter uma investigação do profissional, não é, Rafa?
Porque, justamente, essas características são muito clássicas, mas não necessariamente obrigatórias. Então, ela já está demonstrando essa sensibilidade, ok? Então, ou seja, o olhar nos olhos é uma experiência muito pesada, não é? Não é uma coisa comum e todas essas características que ela falou. Só que a gente precisa entender que dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, vamos dizer assim, até um terço dos sintomas são compartilhados entre TDAHs, autistas, pessoas que têm altas habilidades. Então, é necessário... E, assim, um dos critérios para o diagnóstico de transtornos do neurodesenvolvimento, como eu já falei, é você excluir outras causas. Então, ela precisa passar para uma investigação, uhum. certo? Geralmente, na fase adulta, o interessante é que seja uma investigação multidisciplinar. Então, ou seja, ela precisa fazer uma investigação médica, certo? Ver ali níveis de... características e comportamentos e também níveis de vitaminas.
Como está o seu corpo funcionando?
Corpo, funcionamento, etc. E também procurar um psicólogo que seja especialista em neurodivergência, um médico também, né? Uhum. Mas principalmente um neuropsicólogo para fazer uma avaliação neuropsicológica, uhum. onde a gente vai fazer todo esse mapeamento. Porque é o seguinte, não é só, eu vou aqui fazer um checklist dos sintomas. Certo? Uhum. Eu preciso fazer uma investigação para ver todos esses aspectos, como é que isso vai na vida da pessoa, enfim. Então, ela precisa procurar esse profissional para fazer um mapa do comportamento, do perfil comportamental dela.
Só uma pergunta para o pessoal que está acompanhando. Vocês já estão seguindo o Rafael? Você faz consulta online também?
Sim.
Hein?
Uhum.
Vocês já estão recebendo? Por favor, repita o seu contato para que o pessoal possa seguir quem não seguiu, quem chegou agora.
Perfeito. @psicorafaelcosta. Você vai ter lá alguns conteúdos, mas principalmente os meus contatos para entrar aqui em contato comigo e entender como é que funciona esse trabalho. E assim, eu atendo online justamente para poder atender o maior número de pessoas possíveis.
Ok, pessoal. Então, mais uma vez, @psicorafaelcosta. Rafael Costa. Rafael, tenho só mais um minutinho para sua resposta. Será que a gente dá conta? Olha só o que a locutora faz com você. Te dá, joga um negócio, uma batata na sua mão lá. Aí. Então vamos lá. É a participação da Luciana, porque ela comenta que depois que o filho foi diagnosticado, ela começou a perceber muitos comportamentos parecidos nela. Uhum. Sensibilidade, necessidade de rotina, dificuldade social. É comum os pais só perceberem, então, isso em si, depois que o filho é diagnosticado, saiu a palavra, né?
Um minutinho, muito mais comum do que ela imagina, tá bom? É um transtorno do neurodesenvolvimento, então não se pega autismo, certo? A base dele é genética, e 78% dos casos de TDAH e de autismo são de ordem genética, então, ou seja, sempre tem um pai, um irmão, um tio que tenha condição, mas muitas vezes a criança é diagnosticada porque apresenta com mais evidente os sintomas e depois os pais também se identificam e são diagnosticados. Então, se o filho já tem diagnóstico, talvez o próximo passo seja o dela.
Muito bem. Eu tenho que terminar mesmo? Axa, você tá pegando a mania da Luciana, que era a nossa produtora, quando tá ficando mais legal ainda e você manda eu terminar. Eu aguento isso. O Rafael, você vai voltar pra gente bater mais papo. Infelizmente, o nosso horário não nos permite continuar. Deixa pra gente mais uma vez o seu contato, que aí o ouvinte tem mais esses 2 minutinhos para poder seguir você.
Perfeito. Meu Instagram é @psicorafaelcosta e meu site também é psicorafaelcosta.com.br.
Facinho, gente. @psicorafaelcosta. Ele é psicólogo, ele é neuropsicólogo, especialista em adultos neurodivergentes. Você aprendeu aqui o que é um adulto neurodivergente. Aproveita para seguir, você posta sempre material lá, comentando sobre os assuntos, não é? Desse universo que você estuda, não é, Rafael?
Perfeito, perfeito. Ainda faltam algumas coisinhas, mas vai melhorar, principalmente a partir de agora.
Porque eu tenho certeza que os ouvintes da Rádio Novo Tempo estão invadindo as suas redes agora, querendo o seu contato, querendo marcar uma consulta aí com você. Obrigada, tá bom? Pela participação. Até a próxima. Tudo de bom.
Até mais. Muito obrigado pela oportunidade.
E você, Raul? Que programão, hein? Sabe aqueles programas? Tem uns programas que a gente termina e fala assim, programão.
Excelente, excelente. Que Deus continue te abençoando aí, doutor. E vou deixar um verso bíblico aqui. Romanos 15, 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E para você, querido ouvinte, que quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agenda lá a sua sessão com o nosso time. Um abraço e até amanhã.
Até amanhã, Raul. Muito obrigada. Muito, muito obrigada pela participação. Ótimo dia para você. Vai almoçar em casa? Vai sair hoje, Raul?
Eu vou tomar café ainda, Rosa.
Vai tomar café da manhã? Ah, é verdade. Ele tem um horário diferenciado.
Mas eu tomo café tarde e almoço lá pelas 5 da tarde, sim. Aí eu não janto.
Ok, meu amigo. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser.
Mas vai ser em casa, vai ser em
vai
casa.
Vai ser em casa, tá certo, tá certo. Querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, lembrando que hoje a gente falou sobre o autismo na fase adulta, a gente não esgotou o assunto, tá? Não esgotou o assunto, mas já tem muita informação para você ouvir novamente o nosso programa, para você pesquisar, para você buscar ajuda
de um psicólogo, entender ali como é que tá funcionando, não é? Como é que você pode ter certeza se você está ali no espectro, e a gente tá com você, tá bom? Muito obrigada pelo seu carinho. Quero perguntar, cadê o coração azul? Deixa eu dar uma olhada, quantos corações azuis. Então você coloca pra gente mais um coração, você que não colocou, já deixa seu like, peça sua revista, a revista Mente Feliz, você já escreveu aí, Mente Feliz? Digita, manda pra cá, 12981510081. E não esqueça de seguir o Rafael, @psicorafaelcosta, @psicorafaelcosta. Vem chegando a NT Notícias com a Patrícia Mater. Até amanhã!